Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todo mundo que está aqui ligadinho no Sons do Brasil mais uma vez, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo, pelo 107,9 em Ribeirão Preto e pelo www.radio.usp.br. Hoje estamos recebendo aqui visitas interessantes para a gente falar sobre música, sobre arte e sobre várias coisas aí do mercado independente. O nosso artista convidado de hoje, temos aqui o músico, ator, diretor teatral, mágico nas horas vagas também, o maestro Tato Fischer. Boa tarde, maestro.
Boa tarde, maior prazer estar aqui, Serginho. Já faz tempo que eu queria estar presente aqui um pouco mais junto de ti nessa brincadeira linda que é seu programa. Muito agradecido.
Grato. E o nosso segundo elemento, como nós chamamos aqui, de uma forma carinhosa, tenho certeza, representando a ala feminina, temos aqui a coordenadora do Departamento de Social Media e Marketing Institucional da OneRPM, Yasmine Amazonas. Boa tarde, Yasmine.
Boa tarde. Muito feliz de estar aqui representando a OneRPM para falar um pouquinho mais sobre o mercado independente, sobre isso que realmente vale a pena se discutir hoje no cenário musical brasileiro.
Legal. Prazerzaço estar recebendo vocês aqui. Como eu sempre digo, colocando a assinatura de vocês hoje na página número 63 da nossa história. História Sons do Brasil, que já leva aí mais de ano, já estamos com 1 ano e 2 meses no ar. Vamos dar início a esse nosso papo aqui com o Tato Fischer, falando um pouco dessa carreira. Seria uma carreira ou seria uma batalha, Tato?
Pois é, é uma carreira, é um caminhar, são muitos momentos diferentes, cada momento é uma coisa nova, né? Cada dia é um passo de cada vez, né? Então vamos indo, estamos aqui na vida.
Quanto tempo já nessa caminhada, Tato?
Eu tô na vida artística desde 72. Foi quando eu comecei a fazer teatro. Logo em seguida eu participei do famoso grupo Secos e Molhados. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Era naquele mesmo ano, né? Final de 72 eu já estava tocando com Secos e Molhados. E fui com o grupo até maio de 73, quase um pouquinho antes de ser feito o primeiro disco. Eu não participo dos discos. Foi um trabalho muito lindo, né? O primeiro ano de trabalho com o grupo foi incrível mesmo. As pessoas me cobram, mas eu não te encontro. Na mídia não tem seu nome, embora eu tenha visto em vários lugares seu nome associado aos Secos e Molhados. É porque eu não estava nos discos, por isso que não aparece na mídia.
Então já se vão aí 44 anos.
É, exatamente. E eu comecei a fazer teatro e aí no teatro fiz muita coisa. Já fiz direção, já trabalhei como ator. Eu digo que só tem uma coisa que eu ainda não fiz em teatro, ainda não, que é striptease. Mas já fiz cenografia, figurino, coreografia, eu já fiz tudo que tem. Música, eu faço muita música para teatro. Atualmente, inclusive, estou com um espetáculo em cartaz. Temos feito aí, eu com mais 4 atrizes, que é Maria do Carmo Soares, Cleide Queiroz, Salete Fracaroli e a Jo Rodrigues, com a direção da Lígia Pereira. Eu fiz as músicas, é um trabalho que se chama Cabaré Literótico Musicado. São poemas eróticos de vários grandes vultos da literatura mundial. Eu fiz as músicas e toco no espetáculo. É muito engraçado. Elas são grandes atrizes, né? Então é muito gostoso de fazer. Temos feito por aí. Fizemos agora na SP Escola de Teatro. Fizemos no Teatro Comune. Enfim, vimos fazendo.
Bacana. Yasmine, dando início nesse nosso papo sobre a OneRPM, ela é uma das pioneiras no Brasil, ou pelo menos foi uma das primeiras que eu conhecia a trabalhar exatamente com essa coisa da música digital, abrir caminhos para a música digital aqui no Brasil, não é isso?
Isso. Apesar dos donos serem americanos, né, no caso o Emmanuel Zanz, que é francês, mas é radicado nos Estados Unidos, ele descobriu esse potencial no Brasil quando ele estava passeando, ele descobriu cadê, onde é que está uma coisa que estava tão em voga lá de fora, já começando com uma velocidade muito maior que aqui no Brasil não estava. E a vontade veio justamente dar esse poder, essa informação aos artistas independentes, que antes era uma informação super cercada, super manipulada, a gente criou uma plataforma que, na verdade, traz tudo aberto, transparente, que quem quiser, de graça, pode entrar e fazer o que quiser. Começou com um processo de distribuição digital, né? Então, é uma distribuidora, sim, digital. Então, a gente coloca no Spotify, no Deezer, Napster, Tidal,
iTunes,
Apple Music, tudo. Mas também, pelo crescimento e pela expertise que a gente acabou criando dentro da empresa, a gente criou, na verdade, 8 grandes pernas, da empresa. Então, a gente não faz só a distribuição digital da música. A gente também faz o marketing de lançamento. Então, a gente tá próximo dos artistas. A gente também é a maior network de música da América Latina no YouTube. A gente é parceiro preferencial do YouTube aqui no Brasil. Então, a gente tem grandes canais, gigantes canais aqui. Por isso que agora a gente também tá expandindo. A gente tem estúdio também em Nova York. A gente tá abrindo agora aqui em São Paulo de um jeito mais sólido. E a gente acaba trazendo todas as outras partes também. Então, a gente tem uma série de spotlights que a gente fez, que era só com artistas independentes dando o seu depoimento, falando como é que a Warner RPM influenciou no faturamento mensal do artista independente e como é que ele se posiciona agora dentro do mercado, já que ele tem nas mãos o poder que antes ele nem sabia que ele podia ter. É muito legal.
Bacana. A gente vai entrar bem a fundo nesse assunto pra gente desmistificar esse trabalho todo da Warner RPM.
Sim.
Eu vou convidar já pra gente começar a musicar o programa, Maestro Tato Fischer, uma música ao vivo. Vamos mandar uma música ao vivo pro pessoal?
Vamos lá.
O que a gente vai mandar pro pessoal, então?
Ser Feliz.
Ok, então, com Tato Fischer ao vivo aqui no Sons do Brasil, a música Ser Feliz, voltamos daqui a pouco.
O que pensam de você? Não é da sua conta. O que falam de você não lhe interessa. O que dizem de você não lhe diz respeito. O que acham de você tanto faz. Faça sempre aquilo em que confia. Tudo que inventou para seguir, o que importa mesmo é o seu caminho. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. O que pensam de você não é da sua conta. O que falam de você não lhe interessa. Dizem de você, não lhe diz respeito. O que acham de você tanto faz. Faça sempre aquilo em que confia. Tudo que inventou para seguir. O que importa mesmo é o seu caminho. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Faça sempre aquilo em que confia. Tudo que inventou para seguir. O que importa mesmo é o seu caminho. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz.
Voltando então, vocês ouviram Ser Feliz com Tato Fischer? Tato, conta pra gente o que é esse seu Ser Feliz.
Ser Feliz foi uma canção que eu fiz com uma frase atribuída a uma jornalista americana, Regina Brett. Seria uma das máximas que ela disse para você levar pela vida fora. É uma coisa que eu queria dizer muito para todo mundo e para mim mesmo, muitas vezes por dia, toda vez que puder. E que eu preferi fazer uma canção. A frase diz o seguinte: o que pensam de você não é da sua conta. Aí eu achei melhor virar música.
E virou Ser Feliz.
Ser Feliz.
Pronto. Dando sequência aqui, Tato, você tem um projeto de um sarau chamado Quarta Quarta.
Quarta Quarta.
Que acontece toda quarta-feira do mês.
Isso.
Fala pra gente um pouco disso, como é que surgiu a ideia desse sarau, essa coisa toda.
É um sarau que era um dia que eu achava legal para fazer sarau. Isso começou lá no começo dos anos 2000, 2003, na verdade. Junto ao Clube Caiubi, que é um grupo que eu frequento, que se encontra semanalmente. Agora a gente está com uma proposta de se encontrar mensalmente. Amanhã, inclusive, você pode ir lá na Rua Morato Coelho 585, que vai estar esse povo todo lá fazendo uma grande festa, amanhã à noite, né? A partir das 9 da noite.
No Garagem Vinil, né?
No Garagem Vinil.
Qualquer um pode ir?
Todo mundo deve ir. Você vai encontrar um monte de gente que faz música que, infelizmente, não está na novela, não está na televisão, não está no rádio, não... mas está no RPM.
O RPM. E está no Sons do Brasil também.
E está no Sons do Brasil também. Então é aqui que você vai encontrar, e vai encontrar essas pessoas ao vivo lá e fazendo música. Então, e o Quarta Quarta começou em 2003 e agora eu estou fazendo todo mês. É Quarta Quarta porque é na quarta quarta-feira, por exemplo, dia 22 agora, né? Não é na última quarta-feira. Na quarta, esse mês tem 5 quartas, né? Então, dia 22, lá na Rui Barbosa 201, no Top Teatro. É o teatro que fica junto ao Franz Café, ali do lado do Teatro Sérgio Cardoso. É só chegar lá às 8 horas da noite, a gente lá leva sua poesia, né? Leva sua música, sua dança, sua mágica, o que você quiser fazer. Ou então você vai lá para assistir também, porque é isso que a gente também precisa, de gente que vá para curtir a cultura. A cultura é nossa, né? Claro que a gente pede uma colaboração, porque tem uns gastos, né? Do espaço que a gente utiliza, né? Aluguel de cadeiras, enfim. Eu tô falando isso porque muitos saraus não cobram nada. Esse aí a gente cobra isso. Mas é uma colaboração. É porque essa história do independente, né? Nós somos independentes. Independente é aquele que depende de tudo, né? A gente depende de tudo mesmo. Porque...
Legal. Yasmine, você então já deu o início falando a respeito dessa coisa da One RPM, de ser a maior network de música da América Latina. Como está sendo para vocês o resultado disso com relação aos artistas, principalmente os independentes? Porque eu acho que vocês vieram, quando eu falo desmistificar essa coisa, quando vocês surgiram, ainda estava tudo muito nublado, ninguém sabia exatamente como que o lado digital ia funcionar. E vocês vieram com um caminho claro, simples e direto para acesso ao Deezer, ao Spotify, ao iTunes, e demais plataformas.
A gente teve uma boa vantagem, porque um dos nossos idealizadores, dos donos, né? Ele manja muito de tecnologia. Então, uma das nossas grandes vantagens é ter uma tecnologia de ponta que clareia até mesmo para quem é leigo. Então você não precisa pensar muito.
O próprio artista,
ele pode
dentro
fazer.
Do seu não conhecimento, vamos dizer
Sim.
assim, ele consegue
ele
fazer
consegue.
Tudo que precisa, né?
Porque a gente criou uma plataforma, né? A gente tem um processo de tecnologia muito forte, de ter um investimento na tecnologia para melhorar esse processo. E aí o que acontece? Quando o artista ele precisa, ele pode se cadastrar gratuitamente dentro do site. Então ele entra, qualquer pessoa pode se cadastrar, até os nossos fãs também se cadastram, porque a plataforma tá virando uma fonte de informação também. Então o artista que ele é independente, ele pode fazer o seguinte, ele entra no nosso site, www.onerpm.com, se cadastra como artista, registra tudo que ele tem que registrar. Agora a gente também tá aqui no Brasil com um contrato de direitos autorais no YouTube, então a gente tá recolhendo os direitos dos compositores para dar dinheiro aos compositores, porque não é só o intérprete. Então a gente está devolvendo isso até o retroativo. Então ele entra no site, se cadastra, sobe as músicas dele, ele escolhe qual é o plano que ele quer. Existe um plano gratuito, que é pro Spotify, pro Deezer, pro Google Play. E claro, tem um outro lá que é pago, mas é se você quiser. Mas assim, se você quiser, se você quiser, você pode fazer de graça. Você coloca as suas faixas, cadastra, escolhe as suas plataformas, sobe. E assim, a gente tem uma tecnologia que é muito rápida, que em 48 horas, 36 horas seu som já tá nas plataformas, tudo direitinho. É só você seguir as especificações de capa, de nome, tudo certinho, de graça pra pessoa. Tá tudo lá. E aí, a nossa mais nova vantagem que a gente lançou esse último ano, nesse início de 2016, que agora a gente tem um analítico diário. Ou seja, o artista ele pode ver quanto ele tá ganhando, como ele está ganhando e por onde ele está ganhando. Então, assim, com essa tecnologia, a gente traz de uma forma transparente para ele poder planejar. Ele pode ver, nossa, não, foi minha audiência foi perto de um feriado, minha audiência foi, sei lá, no fim do verão.
Ele consegue,
ele tem as informações na mão, uma base de artistas. Agora a gente está com 35 mil artistas cadastrados no nosso site, por todo mundo, não é só Brasil, porque a gente tem sede no Brasil, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tem sede na Colômbia, no Bogotá, tem sede na Cidade do México e em Nashville, e ainda tem uma galera em Nova York, que é onde está o nosso estúdio. Então a gente está nesses países, mas registro de cadastro a gente tem no mundo inteiro. A pessoa pode ganhar com streaming, pode receber com o play que ele trabalha, e a gente devolve uma autonomia para esse artista que é pequeno, que ele não tá agregado a ninguém, mas que quer ganhar sua grana com a sua música, ele pode fazer isso.
Eu vou fazer o seguinte, nós temos dentro do programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é exatamente a indicação de alguém. Estamos falando aqui do trabalho da 1RPM, falando do trabalho do Tato aqui, ele tá mostrando as músicas, mas temos N artistas independentes aí procurando o seu lugar ao sol, o seu espaço, e o momento pitaco do convidado é exatamente isso. A gente pede para que você indique um artista que está na batalha aí, para que a galera conheça esse trabalho deles.
Eu vou indicar uma banda que é uma banda de rap que eu gosto muito. Eles são cariocas, mas eles se formaram no Raial da Ajuda lá, que é a banda 3030, que é formada pelos MCs LK e Rod e pelo cantor Bruno Schelles. Esse último álbum que eles lançaram em 2015 pra mim é muito maravilhoso, que é Entre a Carne e a Alma. E é uma música em particular que eu adoro, que se chama Ogum, que mistura muito a espiritualidade que existe lá na Bahia. Então meu pitaco é pra música Ogum do 3030, que eu gosto muito.
Maravilha, então. Pitaco de Yasmine Amazonas aqui no Sons do Brasil, banda 3030 com a música Ogum. Voltamos no segundo bloco.
De paz, minha fé, minha oração, eu só preciso entender por que tanta maldade.
O sistema fez isso. sonhos que a gente não compra. Isso porque os pesadelos a gente nem conta. Eu vejo o zumbi dos palmares brincar a colhares. Eu vejo vários Che Guevara se perdendo em bares. Assim como vi navios que se perdem em mares. Vi que versos vazios com o tempo se esvaem. Meus sentimentos mundanos já foram pelos ares. O 3030 é uma só voz falando por milhares. Reis querem coroas, outro ser um mártir. Desses governo mata, tipo Malcolm Martin. Sabota o pacto, um trem fora do trilho. É esse mundo que tu quer pra tu criar seu filho. Eu não, tento trazer uma opinião diferente que possa expressar toda uma geração. Ou não, meios de comunicação trazendo mais confusão pra terra da ambição.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Diga o que disser, fale o que falar, viva o que der e vier, faça o que seu coração mandar. Chute o balde, roce a cana, beba todas que fizerem, maldiga a neurose urbana, não queira os que não quiserem. Mate o tempo com vontade, não tenha medo de nada, não se preocupe com a idade, dance com a roupa molhada. Ha, ha, ha. Faça o que seu coração mandar. O preço da liberdade é eterna vigilância. Não há perfume que agrade se não possuir fragrância. Flagrante falta de rumo, porque sei pra onde vamos. Mesmo assim não me acostumo se ficarmos onde estamos. Ha, ha, ha. Faça o que seu coração mandar. Faça o que seu coração mandar. Faça o que seu coração mandar.
Ok, então, voltando agora para o segundo bloco, tivemos a música O Que o Coração Mandar, com Tato Fischer. Fala pra gente um pouco desse trabalho, Que o Coração Mandar.
Que o Coração Mandar é uma das parcerias que eu tenho com um parceiro lá do grupo M Música da internet. É um grupo que começou virtual e tornou-se real, né? Felipe Cerchisi foi quem me mandou essa letra e eu fiz essa canção.
Tem tudo a ver com a data de hoje essa canção.
Sim, né? pros namorados, claro. Né? Não é só pros namorados, mas é para todo mundo, né? Faça o que o coração anda.
Tá certo.
Né? Não se trave.
E deixa eu pegar aí. Tô vendo aqui, Tato, você é formado em psicologia, é isso?
Eu estudei psicologia. Eu não fui para psicologia. Eu estava terminando bacharelado na PUC em psicologia e a licenciatura, né? E eu ia fazer psicologia social, que era um curso que estava começando, isso lá nos idos de 72. Mas aí eu fui fazer um teste para o Jesus Cristo Superstar. Eu já tinha formação em música, né? Eu fiz conservatório em Linz. Eu sou nascido em Penápolis. E aí eu fui para o teatro e aí não saí mais. Estou até hoje fazendo teatro.
A psicologia ficou...
A psicologia me ajuda no trabalho que eu faço muitas oficinas de canto, trabalho com grupos grandes de pessoas, botando 200 pessoas para cantar juntos, né? Já fiz isso até com 1.000 pessoas uma vez.
Interessante.
Uma ocasião. É uma coisa que eu adoro, assim, né? Eu acho que é uma coisa que funciona, né? Fazer esse bolo de gente sair junto atrás da mesma coisa, né? Eu acho muito importante isso.
E essa fusão música-psicologia acaba dando uma coisa bacana, né?
É, porque eu acho que a gente precisa saber que a música, ela está dentro da gente, não é uma coisa que está fora. Toda criança canta, né? Até uma certa idade, quando começa a travar. Por exemplo, Yasmini mesmo contou uma história agora há pouco pra gente, que ela fazia poemas aos 8 anos de idade. Ela tinha um livro de poemas. Não é isso, Yasmini?
Faz muito tempo, e sim, quando eu era pequenininha, eu gostava. Meu avô escrevia peças de teatro pro Teatro Castro Alves lá na Bahia. Meu pai também, poeta, só que ele se enveredou pro direito, mas continua escrevendo. E aí não tinha como fugir muito da linha, então nasci escrevendo.
Escreve ainda.
Escreva.
Então, eu tenho que trazer a tona. Vou lá no quarta-quarta, no sarau.
Vou lá no quarta-quarta.
Legal. E, Tato, você tem um programa em web TV, não é isso? Chamado
isso.
Um Canto de Luz.
Um Canto de Luz.
Que eu já tive o prazer de participar.
Então, é no www.tvpax.com.br. Toda quinta-feira, às 11h11.
11h11. Esse horário...
É, escolhido a dedo.
A dedo.
É porque ele ia mudar para as 11h10, quando você foi era 10h10,
já viu? Isso, exatamente.
Então, ia mudar para 11h10, e aí eu achei legal fazer as 11h11, claro. Um presente.
É alguma coisa cabalística? Eu não...
Totalmente, né? Saint-Germain que eu diga.
Interessante. E lá no Canto de Luz, você leva uma coisa mais diversificada, né? Para apresentar muita coisa ligada à arte, claro.
É um programa basicamente sobre música, né? Por isso até eu uso esse nome, né? Um Canto de Luz. E está fazendo 10 anos agora. Em julho faz 10 anos que a Carmen Balesteiro me convidou para começar a fazer esse programa, e é semanal, né? Então toda quinta-feira, 11h11, estamos lá. E convido as pessoas, e quem quiser ir lá, é só me procurar. Depois, no final do programa, a gente deixa um contato para a pessoa procurar. E também através da Pax mesmo. A Pax é uma entidade não religiosa, mas é uma entidade beneficente, né? Ela atende algumas creches e alguns asilos, faz um trabalho muito intensivo nessa direção. E é um lugar que me traz muita paz mesmo. A Pax é realmente muito especial.
Bacana. Tato, vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais uma música ao vivo, pessoal?
Vamos lá.
Bora lá. Então escolhe aí alguma coisa pra gente mandar agora. Bom, pro pessoal.
Eu sou o que eu sou.
Eu sou o que eu sou, com o Tato Fischer ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Não tenho religião, não torço pra nenhum time, não pertenço a uma panela e nem apoio o regime. Eu é que sou o meu patrão, não tenho meu rabo preso, visto minha própria camisa, pela minha cartilha é que eu rezo. Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Gente que gosta de gente, meu modelo é o inseto, que batalha vivamente, sem juntar-se em nenhum gueto. Minha escola é o ser humano, sem partido ou sociedade, construindo seu caminho, sempre em busca da verdade. Eu nunca me desliguei, não há por que religar. Eu só sei que nada sei, sempre aberto a sempre amar. Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Ah, 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 ah.
Vocês tiveram Eu Sou o Que Eu Sou, o Tato Fischer? Tem alguma coisa especial em cima da letra dessa música, ou da música em si?
Essa música eu fiz pro meu grande mestre, Chico de Assis, o cara que nos ensinou a escrever para o teatro, ensinou muita coisa da vida também. Chico de Assis foi um cara que tinha uma força incrível de mostrar que você é que leva a vida, né? Você tem que fazer com que ela aconteça. E o Chico uma vez falou isso, né? Eu não preciso me religar, né, se referindo à religião. Eu nunca me desliguei. Isso eu acho uma coisa fantástica. E a partir dessa ideia foram vindo essas colocações que eu faço, né, no texto dessa música.
Legal.
Inclusive porque, ao mesmo tempo que eu digo não tenho religião, eu sou o que eu sou, é o nome de Deus. Aquela história que Deus, quando encontrou Moisés na montanha, que ele fala, quem que é você? Ele fala assim, eu sou o que eu sou. Né? Então é isso.
Yasmini, falando um pouco agora do seu trabalho, da parte profissional, antes de você passar pela One RPM, você passou por várias agências aí em Salvador, São Paulo, então traz aí uma certa experiência que em algum momento não tinha essa ligação com a música diretamente, né?
Eu me formei em publicidade para tentar ser redatora publicitária justamente por essa questão de escrever, já estava muito em voga. E aí ficou meio óbvio, todo mundo falando, e eu também acreditei, né? Vou ser redatora, claro. Só que aí o mercado não é tão lindo assim, como se pintam na faculdade. E aí eu fui me desligando aos poucos, tentando uns freelas diferentes. Aí eu fui fazer produção de moda, comecei também a fazer um pouco do backstage da produção de música, também no Sesc, com artistas mais independentes. Isso foi me religando, porque minha relação com música sempre foi com a dança. Fiz 6 anos de balé, 3 de jazz, de street dance, contemporânea. Eu nunca pensei que eu pudesse unir o que me fazia sentir pra dançar com o trabalho. Foi uma surpresa muito legal quando eu percebi que eu podia unir os dois e trabalhar de uma forma tão bonita, ajudando artistas independentes, ajudando artistas que não são independentes, trabalhando com um panorama realmente que quebrou muitas barreiras musicais dentro de mim, porque na One RPM a gente tem absolutamente tudo. Você tem que realmente se desfazer daquelas suas pré-ideias, seus pré-conceitos sobre quem é que faz o melhor som e realmente deixar se levar pra música, e pra mim isso foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive trabalhando com a One RPM.
Deixa eu ver contigo, com relação ao One RPM, você tá falando de música independente, essa coisa toda, mas a One RPM ela não se limita só a artistas independentes, né?
Não,
a coisa
não.
Tão grande, tão forte, que vários artistas do mainstream também.
Sim, a gente teve bons clientes chegando a casa, né? A estrutura que a gente criou realmente atende a demanda de Elba Ramalho, de Michel Teló, Cláudia Leite. A gente tá com os fenômenos do funk, então MC Bin Laden, Livinho lá agora, o Bumbum Granada, todos estão com a gente. E a demanda deles, o fluxo de fãs deles é uma coisa absurda. E a demanda que ele pede também pra One RPM é muito grande, mas a gente dá conta tranquilamente. A gente consegue fazer um trabalho super legal pra quem tá no mainstream, realmente. Mas também a gente consegue fazer um trabalho muito legal pro artista independente. Inclusive, ano passado, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no One RPM foi criar a ação Outubro Independente. Que outubro é conhecido como o mês da música independente, certo? Então, em setembro, eu falei o seguinte, vou montar uma promoção dentro da One RPM. Os artistas independentes que quiserem, vão passar por uma curadoria, a gente vai ver se eles estão realmente na batalha. A gente vai eleger um artista para ter destaque completo durante um mês dentro da Deezer. Falei com a galera da Deezer, a Deezer amou a parceria. Falou assim, Yasmini, pode tocar. A gente fez, a gente teve um bom retorno de artistas, assim, uns 100 artistas que realmente estavam ali, que depois a gente falou, nossa, que enrascada, e agora? Tem muito artista bom. Como é que a gente vai escolher um artista? E foi incrível que a galera realmente estava compartilhando, falou, não, eu quero Outubro Independente, porque eu quero exposição, e no final das contas a gente fez newsletter, post. A banda vencedora foi a banda Fauno, eles tiveram a exposição durante um mês dentro da Deezer. Legal isso, cara, que bacana. Exposição bacana.
São algumas ações que o mercado independente precisa e necessita, né? Essas coisas voltadas especificamente.
Precisa e tem conteúdo pra fazer, né?
Tem muito conteúdo.
E coisa bacana,
coisa bacana.
Sim, cada qual na sua linha, no seu segmento.
A gente tem também umas estratégias também que é do meu departamento, que a gente faz o seguinte, tem lá os lançamentos que a gente precisa dar destaque e tal, mas eu reservo 2 editoriais na One RPM que que são pra artistas independentes, que é tipo, o One RPM Indica, que é aquele que a gente ouve e fala, não, esse daqui vale a pena a gente divulgar, é muito legal. E o Fique de Olho, que é aquele que a gente tá vendo que vai dar muito certo e que a gente aposta também. E isso não só aqui no Brasil. Essas editorias ocorrem nos Estados Unidos, no México, na Colômbia. E é muito legal porque a gente acaba conhecendo artistas de outros territórios. E às vezes tem uma artista muito maravilhosa. Dessa última semana mesmo foi o Six Men for Breakfast, que é uma banda mexicana, mas faz um som tão legal assim. Eles são super independentes, mas fazem um som incrível que a gente divulgou aqui no Brasil e a galera super aprovou.
Curtiu. Que legal. Isso é bacana. E a gente mexendo realmente, eu falo isso exatamente por ser o nicho onde eu tô bastante envolvido. Quanto mais você mexe, mais coisa interessante você acha.
Sim, claro.
E que tá aí precisando exatamente de uma janelinha pequenininha para poder mostrar o trabalho. Tato já tá com o trabalho dele na One RPM, né, Tato?
Sim.
Ai, que legal.
Chama-se Bandeira Branca.
Legal. Tato, vamos aproveitar. A Yasmine já pitaqueou no programa. Eu vou convidar você a pitaquear agora no programa.
Eu vou pitaquear pra gente ouvir uma canção do Iso Fischer. O Iso Fischer é meu grande parceiro, meu irmão de vida, né? E é um grande compositor que tá aí há muitos anos fazendo um trabalho lindo. Nós fizemos juntos um CD que se chama Valsa da Vida, saiu em 2010, que são as canções do Iso Fischer cantadas pelo Tato Fischer. Só que, na verdade, tem várias pessoas participando desse CD, né? Essa faixa que a gente vai ouvir, Valsa da Vida, ela começa com o Iso cantando, depois vem Ana Clara Fischer, que é minha sobrinha, aí venho eu, Maurício Detone, maestro do Rio de Janeiro, grande cantor, e também o piano do Fábio Cardoso e o violino do Luiz Fernando Fischer Dutra, um super violinista.
E foi gravado ao vivo esse daí?
Foi gravado ao vivo, foi um show que nós fizemos em Curitiba, no Teatro Paiol.
Então, pitaco do Tato Fischer hoje aqui no Sons do Brasil, a música Valsa da Vida, com toda essa galera aí que ele já citou que está participando. Voltamos no terceiro bloco.
Só me traz muita saudade relembrar tanta quimera. No outono da existência descompassa o coração, e apesar de toda a crença, dói mais fundo a solidão. Descompassa o coração, e apesar de toda a crença, dói mais fundo a solidão. Ai. Hoje, enfim, no frio do caminhos que com
construir pra mim. E as sementes semeadas, multiplicadas em outros mil jardins.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música. Ó música, bendita música, envolve-me assim, opera em mim aquilo que eu preciso. Faz-me inteiro e mais conciso. Lava minha alma e o juízo. Derrete então meu coração, granizo. Música, música, divina música, invade-me assim, recria em mim o senso da pureza. Torna-me claro e transparente. Dá-me o mistério da beleza, dissolve a dor da qual eu me fiz presa. Empresta-me a visão, me leva pela mão, em nome do amor e da ciência. Renova-me o que sou, my heart and soul, podendo conservar minha inocência. Música, ó música, sagrada música, transmuta, enfim, tudo que em mim não seja só a essência. Nesta infinita adolescência, manancial de paciência, faz-me crer no fluxo da existência. Mitiga minha dor, invade-me de amor, permite-me encontrar minha criança. Ajuda-me a crescer nas trilhas do prazer, eterno cultivar desta esperança. Música, ó música, bendita música, divina música, sagrada música, música.
Voltamos agora no terceiro bloco e vocês ouviram aí Música, ó, Música com Tato Fischer. Música, ó, Música, Tato, conta pra gente a história dessa música.
Música, ó, Música foi uma das poucas parcerias musicais que eu tenho com o Iso Fischer, meu mano. A gente cantou muito junto pela vida toda, a gente vem cantando desde os anos 60 e eu canto as coisas dele, ele gosta da minha interpretação, então ele faz coisas pra eu cantar e ficamos trocando essa figurinha. E essa foi uma parceria nossa, parceria de ele escrever letra, ele escreveu uma parte da letra, eu fiz a música daquilo, quando eu mostrei ele escreveu mais algumas coisas, e, enfim, fizemos juntos, é uma parceria nossa.
Música bacana essa, uma letra muito gostosa.
Eu acho ela muito emocionante.
É uma coisa bem viajante, assim. Bem...
É a nossa história mesmo, a música é isso, né? O Dudu Marques fez aqui um comentário, né, que parece uma igreja quando entra, é uma oração mesmo, de fato é uma oração.
Interessante. Aquele
música,
órgão na entrada.
Música.
Muito bacana mesmo.
Sagrada música, bendita música.
É isso. Tato, vamos falar agora um pouquinho do grupo vocal Amígdalas Cantantes.
Amígdalas Cantantes.
Conta Amígdalas pra Cantantes gente essa história.
É um grupo que eu adoro, com que eu trabalho desde 94. No começo não tinha esse nome, mas depois de um tempo adquiriu e grudou, né? E a gente se apresenta em festivais de coros, viajamos muito com esse grupo. O grupo é de Santo André. Nesse momento a gente está com um grupo pequeno, com 8 pessoas. É um grupo que já teve 40, já teve 30, já teve 20, já teve 30 de novo, já teve 15, enfim. Grupo vocal é uma coisa assim meio, não é constante nessa alternância.
Legal. E a grande característica do grupo é que são pessoas com a idade acima de 60 anos, é isso?
É, eu sou dos mais novos lá. Eu faço 68 agora esse mês que vem. Tem gente de 84 no grupo.
Nossa,
de...
Nossa, que maravilha.
75, 78. É um grupo que foi se juntando. Já tivemos pessoas bem mais jovens. É um grupo includente também, assim. Quem quiser cantar, chega lá, né? Nós tivemos, por exemplo, uma garota querida muito nossa, que não está hoje, mas com Down, garota linda. E já tivemos uma menina cega, por exemplo, trabalhando com a gente. E essas pessoas veem isso. É um grupo muito carinhoso. É um grupo que dá um suporte, assim, para as pessoas. É uma coisa legal, um grupo de amigos.
Legal, e aí vocês sempre estão ensaiando, se encontrando, apresentações?
Toda segunda-feira, das 6 às 8, a gente se encontra para cantar. A gente está, agora no final do mês, a gente vai para Vinhedo, que tem um encontro de corais lá, que pega do final do mês de junho até começo de julho. Estaremos lá participando.
Bacana, trabalho super interessante.
Ah, adoro, é uma coisa linda. Eu que movimento o grupo na parte musical, né? Eu que rejo.
Essa
que...
ideia desse grupo surgiu contigo? Como é que foi isso?
Um amigo meu. Que era gerente de um shopping em Santo André, me convidou para montar um grupo lá. E eu, durante um ano, o grupo foi do shopping. Mas aí, depois, o shopping não quis mais, mas o grupo quis permanecer. E aí a gente continuou cantando e estamos juntos até hoje. É um grupo independente.
Bacana, muito legal esse trabalho. Sim. Parabéns.
Oh, muito agradecido.
Parabéns mesmo. Eu vou pedir licença para vocês agora. Todo mundo já deu o seu pitaco, então o Sons do Brasil vai pitaquear agora no programa. Nós estamos trazendo aqui um trabalho do Diego Parma, com a música Lágrimas e Poesias, que inclusive é lançamento, é trabalho novo dele, ele está lançando agora, está ok? Vamos curtir essa música, daqui a pouco a gente volta.
Perdidas, as flores cultivam o sol que há de vir. Pelo mundo afora eu vou, subsistindo ao tempo, lágrimas e poesias. silêncio da solidão se transformou em coração a nos salvar. Um sonho afora eu vou conquistar quem nem chegou. Lágrimas e poesias hoje inspiram um novo dia de calor. Eu estarei presente a imaginar o amor. Se você quiser, eu estarei presente a descobrir o amor.
Ok, então, vocês ouviram Diego Parma e a música Lágrimas e Poesias. Yasmini, esclarece pra gente, ou pros ouvintes, exatamente a questão do streaming, do que é a venda do single lá pelas plataformas, porque eu acho que existe ainda muita dúvida com relação a esse streaming mesmo. É uma coisa que quando você fala, muita gente não capta direito o que é. Explica pra galera, assim, o que é exatamente tudo isso.
É, o conceito de streaming no Brasil é uma coisa que realmente é nova. As plataformas estão chegando, a Napster estava aí há muito mais tempo, a Arjo também, que foi uma das primeiras, né? O que acontece? O streaming é um serviço que você coloca a sua música na nuvem. É o quê? Você não precisa fazer um download da música, ter essa memória dentro do seu computador. Existe essa plataforma, qualquer uma dessas, Deezer, Spotify, Apple Music, que estão lá, você baixa o aplicativo e a música vai estar na nuvem. E assim que você tiver com o Wi-Fi ligado, você tem acesso a todo o banco de dados que está dentro daquela plataforma.
Você consegue ouvir como se fosse um rádio, vamos dizer
assim.
Exato,
você pode fazer sua playlist, você pode buscar os seus artistas. Só que o que acontece? O artista não aparece ali. Ele precisa ter uma distribuidora, porque essas plataformas elas não conseguem, vamos dizer assim, falarem individualmente com cada artista. Então elas recebem das empresas, tipo, a NRPM faz o quê? Organiza tudo direitinho. Ó, aqui é o ISRC, aqui é o nome, aqui é o quem é que tá ganhando. E aí entrega pra todas as plataformas. Aí o que acontece? Sua música vai estar disponível lá dentro das plataformas e você vai receber por streaming. O que é streaming? É o play. Quando os seus usuários daquela plataforma ouvirem a sua música, vai estar lá, dinheiro pra você. Se você não tem música nenhuma, mas se você, por exemplo, a gente faz vários lançamentos exclusivos no nosso site. Então, a gente fez um lançamento do Black Alien, o Babylon by Gus volume 2. Nossa, o nosso site lotou de gente porque a gente conseguiu essa prévia e dois dias antes de estar nas plataformas de streaming, a galera conseguiu baixar e ter o acesso à música. Quem é fã de verdade, quer saber primeiro. Claro. E aí depois, na sexta-feira, que é o dia do lançamento, tava em todas as plataformas, tava tudo certinho. Legal. Quem quisesse colocar na playlist,
então,
tava lá.
Então, quer dizer, só do pessoal ouvir a música ali na nuvem, sem baixar nem nada, já tá rendendo pro,
sim,
pro músico, pro artista.
Sim, porque a plataforma, já, a Deezer, o Spotify, o Napster, o Google Play, o Apple Music, eles têm um serviço de mensuração. E como a gente é a distribuidora desse streaming, desse conteúdo, assim que você recebe, a pessoa ouvir, começa a cair no seu perfil dentro da plataforma da MonoRPM. E quando eu falo da vantagem do analítico diários, que é uma tecnologia que a gente fez, é justamente porque você consegue acompanhar dia a dia como é que tá o seu rendimento, em que plataforma, por quê, como assim.
Legal. Bom, gente, estamos chegando no final do programa, então já vou agradecendo aqui, Yasmini, sua presença.
Obrigada.
Eu acho que para nós foi bacana mesmo, nessa intenção de realmente de trazer essas informações pro artista independente. Hoje em dia, então, deixa aí os canais, a forma como a galera pode chegar até vocês, quais são os caminhos para que o pessoal possa, quem tem o trabalho, tá procurando vocês para disponibilizar isso.
Legal, a OneRPM, eu vou só letrar, porque às vezes eu falo muito rápido, O-N-E-R-P-M. A gente tá no Facebook, com a página bem legal, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Tumblr, tudo como OneRPM, OneRPM Brasil, e no nosso site, que é www.onerpm.com. www.ecoprod.com, que aí você consegue ter todas as informações, tem o nosso FAQ e o nosso suporte que atende assim prontamente, sempre que você tiver alguma dúvida.
Maravilha, então. Muito obrigado, então.
Obrigada a você, Sergio.
Por estar ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da história Sons do Brasil.
Aê,
tá bom?
Legal.
Joinha. Maestro Tato Fischer,
também
agradecendo a sua presença, agradecendo essa maravilha de música que você trouxe pra gente hoje.
Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui fazendo essa distribuição da música pelo mundo afora, né? Muito agradecido.
Legal. Também, como que o pessoal, de repente, quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Tato Fischer, quiser bater um papo, ter algumas poesias, mandar pra você dar uma lida, não é isso?
O melhor canal, eu acho que ainda é o Facebook. É, você procura lá Tato Fischer, eu vou soletrar, TATOFISCHER. Tato Fischer. Eu tenho algumas páginas que eu administro, mas se procurar Tato Fischer, você vai me localizar.
Legal. Lá todo mundo fica sabendo do trabalho do Tato, de tudo que tá rolando.
Isso.
Amídolas Cantantes.
Amídolas Cantantes e outros capítulos.
Quarta
também.
Quarta.
Quarta, exatamente.
Beleza. Maravilha, então. Maestro, muito obrigado também.
Muito agradecido. Tá, né?
Por estar ajudando e fazendo parte desse capítulo 63 dos Sons do Brasil.
Eba.
Tá bom? Queria agradecer aqui, como sempre, não podemos deixar de agradecer o nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Max. Abraço, Dudu, mais uma vez, junto com a gente aqui, preparando esse som maravilhoso que você recebe aí no rádio. Lembrando vocês também que se quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Nosso Facebook, Sons do Brasil, é só entrar lá, dar o seu curtir, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Lá você acompanha tudo o que acontece aqui no nosso programa, no nosso projeto Sons do Brasil. Maestro Tato Fischer, para a gente encerrar o programa, nós temos aqui como tradição encerrar com uma música sua gravada em estúdio, gravada no CD. Tocamos aqui várias músicas ao vivo, mas encerramos sempre com essa música do CD para que a galera sinta também o seu trabalho no estúdio ali.
Essa canção, Branca Bandeira, ou Bandeira Branca, que é do álbum do mesmo nome, espero que você curta aí para esse coro lindo que vai entrar aí.
Legal, então.
É Brau Mendonça e Ana Paula Carvalho.
Com você.
Fazem o grande coro comigo, vocês vão ver. Arranjo do maestro César Assolano.
Maravilha, então. Gente, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês aqui em mais um programa Sons do Brasil e esperando contar com vocês no próximo domingo também, com mais coisa boa, mais música boa, mais assunto interessante, tá ok? Um abraço, feliz Dia dos Namorados e
feliz
até lá.
Feliz Dia dos Namorados.
A bandeira,
a bandeira,
a bandeira branca.
Vestindo a camisa,
bandeira branca.
Saltando o abismo,
bandeira branca.
Buscando o caminho,
bandeira branca.
No azul,
no azul.
O olhar não importa,
bandeira branca.
A porta é mais longe,
bandeira branca.
Por onde o amor
bandeira
quiser
branca
começar. Vestindo a camisa,
bandeira branca.
Saltando o abismo,
bandeira branca.
Buscando o caminho,
bandeira branca.
No azul,
no azul.
O olhar não importa,
bandeira branca.
A porta é mais longe,
bandeira branca.
Por onde o amor quiser começar.
Vamos transmutar,
vamos transmutar
tudo em amor,
tudo em amor.
No calor que leva,
no calor que leva
a bandeira branca.
Você ouviu
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.